Participa da nossa programação neste final de semana o deputado federal Elvino Bongás. E com o deputado Bongás, a gente vai falar sobre as ações. Os produtores, nesse momento, reivindicam, né, muitas demandas, muitas questões, principalmente em função do excesso de chuva que tivemos. Nem vamos falar das desgraças que aconteceram no estado e que tiveram também o apoio do governo federal, né, deputado Bongás. Mas começando pelo setor agrícola, o que que está já disponível para o produtor? Já há uma prorrogação de dívidas? O governo, o ministro da Agricultura tem também se mostrado interessado, né, na questão do arrolamento de dívidas. As entidades FETAG, Farsul querem uma prorrogação maior, com mais anos, para pagar todo o passivo. Até onde vamos chegar para conseguir fazer com que o nosso setor, que é tão importante, né, tenha um fôlego aí para continuar produzindo? Aliás, afinal de contas, o Brasil hoje tem uma importância social mundial na produção de alimentos, né, deputado Bongás? Uma satisfação em tê-lo aqui na nossa programação.
Tiago, eu quero te saudar, saudar todos que acompanham o teu programa. De fato, é calamidade. Nós nunca vivemos uma situação tão calamitosa, uma catástrofe climática tão forte como nós estamos vendo agora. Então, para a medida, para a catástrofe forte, são medidas fortes que nós precisamos. Mas o que que nós fizemos imediatamente para a agricultura? O agricultor precisava pagar uma conta do seu financiamento de custeio, do seu financiamento de investimento, das dívidas vencidas, vencemos, o que que nós dissemos? Não, agora vamos suspender tudo. Esquece, esquece. Vamos jogar tudo até 15 de agosto, para que nesse tempo nós possamos então ver como é que nós vamos fazer nas negociações com as próprias entidades que você falou, Tiago, né? Possa se ver que forma vai fazer a modalidade. Mas nesse momento não paga nada. Então, essa é a primeira coisa, para não aparecer aquela ideia que nós prorrogamos só até 15 de agosto. Não. Nós prorrogamos até 15 de agosto para, nesse tempo, poder, então, avaliar como é que a gente vai melhorar essa situação para aquelas pessoas que precisam. Mas o agricultor não tem só esse problema. Ele precisa voltar a trabalhar, a investir. Alguns lugares não tem máquina. Alguns lugares não tem animal. Alguns lugares o aviário desapareceu. Alguns lugares o chiqueiro desapareceu, os porcos desapareceram. Então, nós tivemos, nesse caso, uma catástrofe muito grande. Então, nós estamos separando os municípios que têm estado de calamidade com os municípios que têm estado de emergência. Calamidade é aquele que tem a casa e o galpão desapareceu, a água ficou por cima da mesa inteira, né, das fábricas, das indústrias e os outros que perderam a safra. Então vamos tratar calamidade e emergência. E o agricultor precisa ter um crédito para plantar. Ele não tem. E ele já pegou o crédito dele. Ele precisa de um outro crédito agora, porque até a terra foi embora. Em alguns lugares, Tiago, a terra foi embora. Então, nós abrimos dois tipos de crédito. Um crédito que é para investimento, para o cara poder comprar trator, se ele vai ter que fazer uma reforma no galpão, se ele vai ter que reestruturar sua terra, toda essa parte de investimentos. E isso, para o agricultor familiar, ele vai poder pegar e vai ter um rebate. Ou seja, ele vai, tipo, pegar o rebate e vai ter um desconto. Então, se ele vai pegar, por exemplo, 50 mil reais, com 3 anos de carência, com 10 anos para pagar, digamos assim, então tem carência boa e tem muitos anos para poder pagar, ele vai pegar 50 e vai ter um desconto. Vai pagar 35 na hora da contratação. Vai ter um desconto, né, de 30%. No limite máximo de 25 quem é calamidade e 20 mil para quem é de emergência. Então, esse modelo já está disponível para os nossos agricultores. Já está disponível. Para os agricultores médios, tem o Pronampe. Esse também já está disponível, essa medida já foi feita. E o ministro Fávaro, que está no Rio Grande do Sul, com o seu gabinete itinerante, indo nos locais, reunindo com as entidades, e nós, inclusive, viabilizamos máquinas na semana passada em Santa Cruz, como o ministro Fávaro, também para socorrer os municípios, né, através das emendas parlamentares, e foi anunciado 15 bilhões, que é uma outra modalidade, que agora está em regulamentação. Essa modalidade ainda não saiu a regulamentação, Tiago, mas vai sair nas primeiras horas. É para os grandes produtores, como é para os grandes empresários. Na outra vez, em Taquari, a gente teve apoiamento, mas os grandes empresários não entraram e teve dificuldade de pegar porque tinha burocracia muito grande. Então, agora nós vamos instalar o banco, o BNDES, em Porto Alegre, junto com o nosso escritório, o governo federal, para poder desburocratizar e facilitar o acesso. E para a área rural, também dos grandes proprietários, também estarão com um fundo de aval. Muitos não podem pegar financiamento porque não têm mais garantias a oferecer, porque têm outros créditos. E aí tem as normas bancárias. Então, o que o governo vai fazer, Tiago? Vai colocar um fundo garantidor, tipo um fundo de aval, para que muita gente possa pegar esse recurso nas áreas fundamentais de investimento. E de custeio, nós vamos ter agora, estamos debatendo o Plano Safra, né, que nos próximos dias, agora em junho, vai ser anunciado as novas modalidades do Plano Safra. Quem, então, para investimentos e para custeios, nós estamos debatendo o novo Plano Safra, que é exatamente, então, esta modalidade que nós queremos que no novo Plano Safra tenha juros mais baixos, novos recursos, modalidades novas e com uma atenção especial para o Rio Grande do Sul.
Deputado, tem uma questão importante, porque se o dinheiro, esse dinheiro de investimento, esse dinheiro for trabalhado pelos bancos públicos que hoje fomentam, né? Daqui a pouco, muitos produtores, e eu falo isso porque muitos produtores são cooperativados, né? Eles são associados de cooperativas de crédito. Como é que fica essa questão? As cooperativas também poderão trabalhar esse dinheiro? O fundo garantidor que o senhor se referiu aí, ele vai servir para quem? Para quem não tem especificamente mais limite com o banco ou com a cooperativa de crédito? Como é que vai ser detalhado isso aí?
Tiago, essa questão é muito importante. Na primeira medida que saiu, quando foi anunciada a primeira medida, de 1 bilhão, onde 600 milhões eram para o Pronaf, 400 milhões para o Pronamp, só estavam os bancos oficiais federais. Aí todos nós, porque eu sou vinculado ao sistema cooperativo, desde o Sicoob, Sicred, Cressol, e muitos também operam pelo nosso, felizmente, o Estado do Rio Grande do Sul, um dos poucos estados que tem ainda banco estatal no estado, que é o nosso Banrisul. Então, eles não tinham entrada. Isso foi uma reclamação de todos nós. Todos nós fomos falar com o governo, e o governo corrigiu isso. Como é que ele corrigiu? Na nova medida provisória, quando ele está anunciando esses novos valores agora, nos outros 15 bilhões que eu estou falando, tá? Onde os grandes empresários, os empresários rurais também, do agronegócio vão entrar, o governo colocou para esta modalidade, podem entrar o Banco Banrisul e os bancos cooperativos, e ele, nesta medida, também joga para o recurso anterior, também poderá ser pelo sistema cooperativo. Então, a tua questão é muito importante, eu quero tranquilizar, de fato, todas as pessoas que nós vamos estar operando, e isso é muito importante. O argumento que a gente usou é que o cidadão opera diretamente com uma agência cooperativada e agora ele tem que migrar para outro banco. Não faz sentido. E nós queremos, e o Rio Grande do Sul tem uma cultura, o lugar onde tem maiores cooperativas de crédito é o estado do Rio Grande do Sul, é o sul do Brasil. Então, nós precisamos não diminuir, nós precisamos nacionalizar o cooperativismo, né, Tiago? É o contrário que nós temos que fazer. A nossa experiência do Rio Grande tem que servir para o país. Então, nós corrigimos isso e vão poder também operar. Isso é uma notícia muito importante que tu levantas nesse momento.
Pois é, nós temos, o Estado foi afetado, de certa forma, muitas pessoas precisam recomeçar, né, em todos os sentidos, indústria. Os municípios que estão em emergência também enfrentam problemas nesse sentido, né? Como é que essas empresas poderão entrar também nessas negociações, dinheiros novos aí para investimento, para reconstrução, enfim, para voltar à atividade produtiva?
Na primeira medida, eu estava com o presidente Lula, quando ele anunciou. Nós estamos colocando no primeiro anúncio que foi feito no início, o Lula vai vir, está vindo nessa semana pela quarta vez, já veio para o Estado pela quarta vez. Na primeira vez que ele anunciou esta modalidade, colocou 5 bilhões, digamos assim, de garantias. Tá? Estes 5 bilhões vão permitir, no cálculo do governo, se levantar no mercado mais de 30 bilhões. Então, na verdade, essa ideia, tu coloca um fundo garantidor e o desconto do juro, ele tem duas funções. O fundo garantidor tem duas funções. É diminuir o juro, porque tem que equalizar o juro, que tu capta um juro do mercado, para ter um juro mais baixo, e ao mesmo tempo, tu tens, das a garantia. Então, o governo calcula que nessa primeira modalidade, ao colocar os 5 bi para este fundo, levante mais de 30 bi. Digamos assim, diretamente, da microempresa, do pequeno empresário, todos aqueles que precisam reconstruir. Isso vai desde a loja de uma padaria, digamos assim, até um posto de combustível, e agora para uma grande indústria. E na grande indústria, nós estamos colocando essa modalidade agora de 15 bilhões. Esses 15 bilhões vão permitir o levante de muitos outros bilhões que as empresas vão poder buscar no mercado. Elas também são em juros, em condições melhores, e elas são em três modalidades. A primeira é o cara que perdeu, por exemplo, equipamento. O cara tem uma fábrica lá e as máquinas estavam debaixo d'água e ele precisa comprar uma maquinária nova. Então, ele tem uma modalidade que é para investimentos do tipo maquinário. O outro investimento é o cara perdeu o seu galpão, vamos dizer assim, né? Ou tem que fazer uma reforma na indústria. Né? Ele perdeu a estrutura, a construção. Então, é um outro tipo de financiamento. Aí tem sempre anos de carência diferenciadas e anos de pagamento diferenciada. E o terceiro é capital de giro. Tem empresas que não têm dinheiro para pagar folha agora. Não têm dinheiro para pagar folha. Então, elas vão poder pegar, inclusive, dinheiro de capital de giro para pagar folha. Ou se o cara tem que, tipo assim, o estoque dele de... Se o cara tinha uma indústria que fazia roupas, e as roupas todas, né, foram debaixo d'água. Então, ele vai ter que voltar a comprar o estoque para poder ter capital de giro para poder fazer sua produção. Então, nesses níveis, todas as áreas, o governo está colocando recurso. E na última reunião que eu participei com o ministro Rui, que é na Casa Civil, que coordena em Brasília todo o processo pelo Lula, e o Pimenta coordena no Estado. Estive com o Pimenta, com o Rui, com ministros e com o governador e com os secretários, com os prefeitos da região metropolitana. Porque além desta ajuda, que hoje nós estamos enfocando mais para quem está no sistema produtivo, nós temos que evitar que numa outra cheia nós tenhamos de novo toda essa invasão da água em Porto Alegre nas regiões metropolitanas. Como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer isso com a proteção dos diques, com a manutenção em novas casas de bombas, que têm que ser mantidas, para que a gente possa ter as pessoas voltando, inclusive, aos lugares. Porque o tema da habitação para nós é muito difícil e é muito importante sobre o seu da sua casa. Mas será que a pessoa vai construir na sua casa, onde pela segunda, terceira vez a água levou a casa? É difícil, né? Então nós temos que ter.
Pois é.
Se você tem uma prevenção de diques, casas de bombas, tão eficiente para que a água não venha mais lá, ele pode voltar à sua casa. Mas se num lugar a água vai vir de novo, e a gente sabe que vai vir de novo, ele vai ter que achar outro lugar para poder morar. Então, tudo isso está sendo trabalhado nesse momento. Então, em todas as áreas, nós vamos ter ainda muito recurso público alocado, né? E eu quero aqui registrar que, além do trabalho conjunto que tem que fazer o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, a sociedade civil, o que teve de voluntariado, eu quero agradecer e pedir para que continuem apoiando, porque nós estamos nunca vivendo uma situação dessa. Alguém disse outro dia, Bongás, eu nunca vi uma coisa dessa. Sim, tu nunca viu, porque não tinha. Não tinha, nós não tínhamos uma situação tão grave. Então, é nesse sentido que nós vamos ter que continuar juntando sociedade civil com governos, instituições, para continuar colocando esses investimentos.
Tá bom, deputado. Muito bem. Fique sempre à disposição aqui para participar com a gente, trazer esclarecimentos. E é claro que ninguém gostaria de estar passando por isso, né? Mas é preciso retomar a vida, é preciso reconstruir, e sem um apoio governamental não tem como as pessoas se erguerem de novo, né?
Tiago, eu quero deixar um abraço para ti, agradecer nos colocar à disposição, e a palavra que tu usaste é a certa: reconstrução. Tá? E nós vamos ter que sair mais fortes do que nós estamos agora. Essa é a mensagem também que eu quero passar. Eu já vivi, são anos de mandato estadual, federal, quando tem sinistralidade, sempre acompanho lutando para ter estruturações melhores para a gente evitar essas calamidades. Mas nós sempre, a natureza é generosa, e a humanidade se ajudando, nós vamos superar. Então, nós precisamos sair mais fortes. E uma das coisas que eu quero ajudar muito, eu concluo com isso, eu estou propondo uma frente parlamentar de valorização, né, de reforço às bacias hidrográficas. O que são as bacias hidrográficas, né? São as grandes regiões que acompanham as bacias dos rios. Então, se a gente quer ter controles, né, desde retenção, matas ciliares, retenção de encostas, desassoreamento de rios, todo esse processo a gente tem que fazer ao longo dos rios, né, que são as bacias hidrográficas. E essas bacias têm planos, inclusive de cuidados do solo. Então, se nós vamos ter uma laninha agora com seca no próximo período, nós temos que ter também a organização para termos espaço de reservação de água, de solos com maior umidade, para que a gente possa também nos prevenir sobre enchentes e secas. E a gente fala, infelizmente, de seca quando tem seca, de chuva quando tem chuva. E depois a gente se enche de boa vontade para continuar ajudando sempre na preservação, mas depois, quando passa o evento, a gente dá meio uma acalmadinha nisso. Eu quero, com o debate de uma frente parlamentar em defesa das bacias hidrográficas, não deixar de a gente tratar o tema da prevenção, para a gente não ter mais tanta calamidade, que infelizmente está presente no mundo, com as mínimas e as máximas mais intensas, mais repetidas. Então, acho que essa também é a mensagem do aprendizado desse momento. Tiago, muito obrigado, um abraço a todos.
Muito bem, este é o deputado Elvino Bongás participando com a gente na reportagem.